Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador João Francisco para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Obrigado, vereador. Registro a presença do suplente vereador Dércio, presidente do Partido dos Trabalhadores, Luciano Silva, Barra TV, Novo Tempo, e os representantes dos iluminadores aqui presentes hoje. Coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovada por 7-0 e uma ausência. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2017. Proposições. Proposição número 111, vereador Eduardo Bischoff e Lucas Campos. Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de criar um kite point, espaço destinado a praticantes do esporte kitesurf, kiteboarding e fly surf, entre outros desportos aquáticos. Proposição número 112, vereador Claudir da Silva. Solicito à Secretaria de Obras que faça a troca do cano quebrado no meio da rua, na rua Rosa de Souza Terres, em frente ao número 325. Proposição apresentada pelos vereadores Lucas Campos, Eduardo Bischoff, João Francisco, Atos Maicá, Cirineu Iplinski, José Luiz e Claudir Silva. Moção de parabenização. Parabenizamos o projeto Iluminadores pelo primeiro ano de trabalho realizado em nossa cidade, onde destacam-se os eventos executados em datas festivas, voltados para as crianças e idosos, bem como a campanha que realiza anualmente arrecadando materiais escolares para crianças e jovens. Proposição número 114, vereador José Luiz, solicita à Secretaria de Obras que construa uma ondulação transversal na Avenida Castelo Branco, 30 metros antes do portão de entrada da empresa Tecnoplanta. Proposição de número 115, da vereadora Dione Cortinaz. Um pedido de providência, que requer ao Executivo a construção de um ponto de táxi, regulamentando o de costume já utilizado pelo povo nas proximidades da rodoviária, na Avenida Visconde do Rio Grande, conforme o croquis anexo. Era o que constava.
Obrigado, Eduardo. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra a vereadora Dione.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho a esta tribuna para falar sobre a proposição número 115, de autoria desta casa legislativa, posso dizer assim, em que nós temos aqui um croqui de como vai ficar os nossos táxis que estão hoje à mercê ali perto da nossa rodoviária, como sempre foi. Então, se a prefeitura não tem a maneira legal de como fazer, está aqui como tem que ser feito. Quero agradecer ao nosso jurídico da casa, Eduardo Dado, pelo croqui que ele fez com bastante carinho e dentro da lei, porque quem regulamenta aonde pode ser feito um estacionamento é o nosso prefeito municipal. E também aqui declarar o meu repúdio à Brigada Militar, não a toda a Brigada, eu quero fazer o repúdio para o Sargento, eu não recordo o nome, Sargento Vanderlei, que eu presenciei por duas vezes o sargento Vanderlei chegar aos taxistas com arrogância, com falta de respeito, intimando os taxistas, dizendo que iria tocar a viatura por cima, que eles estavam estacionados em lugares irregulares, como sempre estiveram. 97 foi quando eu abri o CFC ali. E eles já estavam, já tinham aquele estacionamento no canteiro. Quando foi revitalizado pela outra administração, a placa não permaneceu, até porque a placa não estava correta. A placa é para estar no outro lado, como a gente colocou aqui no, na proposição. E aí os táxis estão por ali todos perdidos. Então, nós temos que. A prefeitura tem que saber, o secretário de obra tem que saber que as prioridades existem e tem que tomar consciência. E se não sabe na lei, nós, como guardiões da lei, nós temos que mostrar como é feito. É simples. Ah, estão envolvidos em Semana Farroupilha? Nem todos que vêm para a Semana Farroupilha vêm de carro. Muitos vêm de ônibus e pegam um táxi. E não tem táxi ali. Os táxis não podem mais ficar ali. Então, diariamente, eu vejo a Brigada Militar abordando os nossos táxis, desaforando, dizendo palavras de baixo calão aos nossos taxistas, ofendendo. Eles pagam seus impostos e eles têm direito a, no mínimo, a sinalização. E é este meu pedido aqui. Na Câmara hoje, é o pedido de nós, todos os vereadores, quero agradecer, porque eu recebi ontem do presidente dos táxis, que é o Beroni, um papel dizendo que o ponto de táxi da rodoviária, já há mais de 15 dias, estamos com problemas com o ponto de táxi na rodoviária, que é da existência de mais de 30 anos. Pois a Brigada Militar mandou tirar os carros do meio-fio e, se ali colocados novamente, seriam multados. Eis que daí, então, ninguém mais sabe aonde parar, pois o início do ponto é de um veículo só e os outros esperam no meio-fio, esperando uma resposta com urgência, pois respondo pela classe taxista. Este é um problema que não pode passar em vão e conto com a compreensão de todos. Então, eu quero agradecer aos colegas. Isso foi chegou até minhas mãos ontem, dia 16, à tarde, pelo presidente dos táxis. E ainda, a Brigada Militar, aliás, o sargento Vanderlei, disse que esta casa, os vereadores, não podem fazer nada. Podemos sim. Nós podemos auxiliar quanto à maneira de como a prefeitura vai fazer. Então, se nós... Eu tenho conhecimento de trânsito, juntamente com a minha família da irmã, do CFC Irmãos Cochinás, que estou bem em frente ao problema. Vou fechar os olhos, eu não estou agindo com justiça. Então, agradeço a todos os nobres colegas por terem deixado entrar a proposição de número 115 no dia de hoje, com muito carinho, que eu sei que eles têm uma grande admiração e respeito pelos nossos taxistas do município. Obrigada, colegas, então. Eram estas as explicações que eu queria no pequeno expediente. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Lucas Campos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal do Projeto Iluminadores, o segundo suplente de vereador Dércio, Jornal Novo Tempo, Barra TV, servidores do Executivo e do Legislativo e os demais presentes nesta casa. Bom, primeiramente, para começar um pequeno expediente, eu vou falar sobre a proposição 111, que o vereador Eduardo Bischoff, presidente Eduardo Bischoff, convidou para me assinar junto com ele, que é que o Executivo Municipal estude a possibilidade de criar um kite ponte, espaço destinado a praticantes do esporte kitesurf, kiteboarding, fly surf, entre outros desportos aquáticos. A pedido da comunidade, pois a prática deste esporte vem crescendo cada vez mais em nossa cidade e atraindo muitos turistas e adeptos simpatizantes dessa modalidade. Então, só queria deixar aqui minha palavra, que sobre essa proposição, não é sobre a criação desse espaço para o Kite Point, quero deixar bem claro que não é nenhuma vaidade nossa em estar fazendo isso, nem invenção mirabolante também. Eu sei que tem muito mais outras áreas que a gente deve fazer sem proposições, mas é que já é uma realidade em nossa cidade, Barra do Ribeiro, esse esporte. Então, nada mais justo do que zelarmos pela segurança e bem-estar dos adeptos e praticantes e também de nossa comunidade de turistas. Também queria deixar, no meu pequeno expediente, falar sobre a proposição número 113, que é a moção de parabenização ao projeto Iluminadores pelo seu primeiro ano de trabalho realizado em nossa cidade. Então, é com imensa alegria que hoje apresentamos essa moção. Pelo primeiro ano do projeto Iluminadores em nossa Barra do Ribeiro, que foi criado em 10 de agosto de 2016. Então, dou os parabéns às gurias e os guris que estão junto pelo ótimo trabalho que vem executando, e eu vou destacar aqui alguns dos eventos que eles ajudaram a fazer e fizeram. Primeira festa foi no Dia das Crianças, de 2016, com a ajuda de toda a comunidade, onde atenderam quase 300 crianças, com brinquedos e os mais diversos tipos de lanches. Também apoiaram o troco solidário da PAI, também fizeram a festa de Natal no Lar do Idoso, com direito a presente a cada vovô e vovó que tinham pedido ao Papai Noel, que eram os seus padrinhos. Também fizeram parte de outra festa de Natal com outra baita instituição que nós temos aqui em nossa cidade, que é o Rotary, onde adotaram cartinhas e entraram com os lanches. E no início deste ano já fizeram uma campanha de arrecadação de material escolar, onde entregaram mais de 180 kits e mais mochilas para as crianças. E nesse período, agora estão com a ação da Árvore Encantada na Escola Fernando Off, onde o objetivo é pensar e despertar o amor ao próximo. Que acredito eu que este é o real e verdadeiro motivo que une tantas boas pessoas para fazer o bem, sem olhar a quem. E como mesmo elas dizem, o grupo diz, você faz a solidariedade acontecer. Todos devemos fazer. Então, vida longa aos Iluminadores, vida longa a todas as instituições que tem hoje dentro da nossa cidade que estão aqui para fazer o bem. Parabéns, Iluminadores. Sobre a proposição que o vereador José Luiz pediu para mim falar aqui para ele, que ele protocolou a proposição número 114. Solicito à Secretaria de Obras que construa uma ondulação transversal na Avenida Castelo Branco, 30 metros antes do portão da entrada da empresa Tecnoplanta. Porque na hora da entrada e saída dos funcionários é grande o fluxo de pessoas, sendo assim, devido à velocidade dos carros, há risco de acidentes. Observação, pedido feito pelo Eudes, proprietário da empresa. Essa é a proposição do vereador José Luiz, que também estou com ele. A princípio era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente. Solicito ao vereador Lucas que tome o assento aqui na mesa, por favor. Presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, todos presentes já nominados, reservei esse grande expediente para falar de parte da pauta do dia de hoje, também algumas outras coisas. Inicialmente falar da moção de parabenização aos Iluminadores, mais que justa para esse primeiro ano de atividade, um grupo grande, unido, que trabalha muito pela com a nossa comunidade, todo de forma gratuita, a doação. Até comprei esse final de semana alguns docinhos deles que vão ajudar no Dia das Crianças. Estavam muito bons, até falei para tornar isso mais comum. Mas, enfim, muito justa e a gente faz questão de apresentar essa casa hoje. Creio que terá aprovação de todo o plenário. Falo também da proposição número 111, a qual o vereador Lucas assina comigo, com relação ao Kite Point. Seria um espaço destinado legalmente e com segurança para todos na praia, para que possam realizar kitesurf, kiteboarding, fly surf, entre outros esportes aquáticos, porque hoje um local que é feito oferece riscos tanto para os praticantes quanto também, né, no verão, para os banhistas, para a comunidade em si. Estudar uma forma de colocar um local adequado para a prática desse esporte e deixar todos alegres e contentes e seguros. Reservei também esse espaço para falar da proposição número 115, apresentada hoje, e parabenizo os líderes de bancada pelo acordo de deixar colocar em votação, quanto à parada de táxi ali na avenida. O que acontece ali é que houve a revitalização da avenida o ano passado, acredito que foi agosto, setembro do ano passado, e revitalizaram e acabaram esquecendo de manter a placa, que por sinal estava errada antes, estava colocada após, e também esqueceram de pintar. E isso só foi vir à tona mais ou menos uns 20 dias que a Brigada Militar começou a cobrar. A gente, pessoalmente, fora aqui da Câmara, pediu para que se desse uma resposta, né, positiva para os taxistas, porque ali na avenida não tem espaço para colocar os taxistas ali, tem muito comércio. Se não for no local que sempre foi, há 17 anos, 20 anos, devidamente sinalizado, com placa, pintado, se possível meio fio, aí tem que ver a legislação exatamente, que faça em outro local e visível, né, as pessoas que chegam na cidade para poder usar o serviço. Reservei também esse espaço para falar da nossa Brigada Militar. Recentemente iniciou-se o projeto do vídeo monitoramento, que já deu frutos, né, já tivemos prisões realizadas no município, graças à única câmera que tem, por enquanto, instalada de longo alcance e grande resolução. E também para falar, né, pode parecer tímido, né, mas nós tivemos a confirmação ontem de que teremos mais um brigadiano. Isso é fruto direto, até porque o próprio assessoria do secretário nos ligou para informar da nossa reunião que nós tivemos lá. Vereador Zé, vereador Lucas, vereador Cirineu, representante da casa, junto com o prefeito Carlinhos, o prefeito Jair, o vice Carlinhos e o deputado Thiago Simon, confirmando que teremos mais um brigadiano. Pode ser tímido, pode ser pouco, mas para quem convive com 4, 5 brigadianos, mais um, percentualmente é muito. Tem muito ainda para se evoluir nessa questão, mas a gente tem que saudar isso, agradecer o secretário Schirmer por olhar com carinho para a barra e deixar claro que houve um esforço da comunidade e também do Poder Legislativo e Executivo para que isso se concretizasse. É tímido, mas é o primeiro passo. Muito obrigado a todos. Agradeço. Com a palavra, o vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Vou me reportar a essa proposição que trata da homenagem, parabenização ao projeto Iluminadores. Já foi dito aqui desta tribuna do merecimento que vocês têm para receberem essa homenagem. E hoje vocês representam um setor que cresce muito nesse país, que é o terceiro setor, que é o do voluntariado. Verifica-se hoje que mais e mais pessoas deixam de lado o seu tempo, o seu lazer, para ajudar as pessoas. E merece o respeito de todos nós e o agradecimento pelo trabalho que vocês fizeram durante esse ano que percorreram. Que bom se tivesse mais e mais pessoas envolvidas. Registro aqui a importância também do Rotary Clube de Barra do Ribeiro, que já teve uma parceria com vocês muito importante no Natal passado e que espero que continue. Verifica-se hoje, ainda lendo, com relação ao voluntariado no Brasil, e um destaque muito importante que é citado, que é a Pastoral da Criança, que foi idealizada em 1983 por Zilda Arns, uma médica pediatra, que fez com que fossem atendidas as crianças com necessidade, né, no Brasil inteiro. Hoje, a Pastoral da Criança supera 180 mil voluntários em todo o país. Creio que o trabalho de vocês é de suma importância e acredito que serão recompensados. Pode ser que não aqui, mas pelo Pai lá de cima, que está vendo todo o trabalho de vocês e por todas essas pessoas que estão sendo atendidas e acolhidas por vocês. Muito obrigado da minha parte. Se o tempo me permitir, eu gostaria de registrar aqui que ontem a Barra do Ribeiro recebeu a reunião do Corede Centro-Sul. Foi lá na fábrica de gaiteiros, com a participação dos coredianos de vários municípios aqui da região. E o mais importante a ser frisado é que tivemos a consulta popular encaminhada pelo governo do Estado e que Barra do Ribeiro ficou em primeiro lugar. Barra do Ribeiro, na proporção dos eleitores, atingiu mais de 20% dos eleitores. Isso se deve a um trabalho, a um esforço muito grande dessa casa, do executivo, de várias pessoas envolvidas. Aqui pela casa eu destaco os funcionários e destaco também o trabalho de dois vereadores aqui, colegas nossos, o João Francisco e o Lucas Campos. Porque todo o empenho que foi feito também pelos funcionários do Poder Executivo permitiu com que a população atendesse ao chamado e atingisse esse percentual magnífico, o primeiro na Costa Doce, com mais de 20% dos eleitores. Aproveito também esta oportunidade, se não conseguir falar tudo nas explicações pessoais, eu retornarei. Hoje eu tive a satisfação de participar de um evento que foi o primeiro encontro das oliveiras e o 26º encontro do arroz aqui na fábrica de gaiteiros, organizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Barra do Ribeiro, onde foi explanado toda essa questão das oliveiras. O Osmar, ex-vereador aqui e sócio da empresa Tecnoplanta, fez uma explanação, na verdade, ele deu uma aula da importância desse cultivo. E o mais interessante disso tudo, ele usou uma frase: as oliveiras, elas são produzidas na Europa. Lá, o volume de chuvas por ano é de 400 milímetros. Ela exige que seja pouca água. E aqui no Rio Grande do Sul, são 2 mil milímetros ano. Eles tiveram que fazer uma adequação tecnológica para que pudesse produzir aqui. E incrível, o melhor azeite do Brasil hoje é produzido no Rio Grande do Sul. E é um orgulho para nós, muito grande, saber que uma empresa de Barra do Ribeiro conseguiu conquistar vários prêmios internacionais com o azeite Prosperato e, ainda por cima, investir em tecnologia. Nós temos hoje a maior tecnologia que se pode ter no país para a produção, para o cultivo das oliveiras, que, como sabemos, é uma tradição europeia. Mas no Brasil é muito restrito. E Barra do Ribeiro está de parabéns pelo trabalho, por tudo isso. Muito obrigado, retorno mais adiante.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas.
Presidente, colegas vereadores, demais presentes. Volto a esta tribuna no grande expediente, justamente para vir relatar a cobrança de vários moradores no dia de ontem sobre a Corsã. O ocorrido de ontem que gerou vários transtornos, sem prévio aviso, sem existir um cronograma, sendo que nós temos o dia certo para pagar nossas contas. Tanto Corsã quanto CE, quanto qualquer coisa, nós temos o dia certo para pagar nossas contas. Se nós não pagamos, eles cortam. Então, fiquei muito triste, muito chateado. Não estou julgando os trabalhadores que lá estavam do amanhecer ao anoitecer dentro do buraco. Mas a falta de aviso, a falta de comunicação e a cara de tacho que às vezes nós, Poder Legislativo, ficamos em meio a tudo isso. Então, só queria aqui relatar, assim como prometido ao meu eleitor, e passar isso aqui adiante e passar para os nossos colegas. E também queria fazer um breve agradecimento ao pedido atendido por nós vereadores pela Secretaria de Obras, no dia 22 de março, que para muitos pode parecer muito pouco, mas o José está aqui, sabe o quanto ouvimos por causa da falta de uma parada ali em frente ao supermercado Fenga. Então, ali está ela, demorou, a gente entende a situação, sabe como está a corrida a mão de obra, mas ainda bem que está ali. Tem outra lista anexa de várias outras paradas que precisam de manutenção ou implantação de algumas. Mas ali, como a gente conversou com eu, o Atos, o Claudir também, o José, com o pessoal da Guaíba, os motoristas de ônibus, ali eles nos passaram que é onde tem o maior fluxo de pessoas. Então agradeço a atenção da Secretaria de Obras e do prefeito Jair por atender este nosso pedido. Infelizmente, hoje a gente não pode ter uma parada maior ou que seja fechada, pois a lei não nos permite hoje mais termos paradas fechadas como era antigamente. A não ser que a gente tivesse igual as de Guaíba lá, se vocês já viram. Com licença, vereadora. Mas está me atrapalhando. Como as paradas em acrílico em Guaíba, que são transparentes. Mas aí se nós formos implantarmos na cidade, cada uma tem um custo médio de 4 a 5 mil. Foi o que o engenheiro da prefeitura nos passou. A princípio era isso. Ah, e falar também sobre o belíssimo evento que hoje também participei ali. Primeiro encontro das Oliveiras e o 26º encontro do Arroz. Então, parabéns mesmo a toda a equipe da Tecnoplanta, aos trabalhadores que lá estão, porque é da mão deles que estão fazendo esse azeite, ou esse premiado, e ser falado em todo mundo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudir.
Senhor vereador, presidente, senhor vereador, demais presentes. Quero falar um pouco da minha proposição.
Por favor, para o vereador falar, por favor.
Quero falar um pouco da minha proposição que coloquei agora aí para um buraco que tem no meio da rua da Roça Rosa Terra, onde tem um grande fluxo de crianças, que já conversei pessoalmente com nosso secretário de obras e o seu secretário de adjunto, e não conseguiram resolver, não sei por qual motivo ainda, né? E eu tenho um grande fluxo de criança, já caiu criança dentro daquele buraco, e agora fiz essa proposição a respeito desse buraco lá. E quero parabenizar o pessoal da Projeto Iluminação, Iluminadores, e isso é uma coisa muito importante, que a gente tem que dar um carinho, uma atenção muito grande das crianças e idosos, né? Que às vezes tem muita gente que deixam de lado, é uma classe que precisa muito de carinho e atenção. Parabéns para vocês e contem comigo sempre que precisar. E a respeito do ponto de táxi, que a minha colega vereadora colocou a proposição, tem meu apoio, que é uma já existente há muitos anos, né? Então, se a gente não consegue fazer coisas novas, vamos tentar manter o que a gente já tem, né? Está difícil de a gente conseguir fazer algumas obras novas, então vamos pelo menos manter o que a gente já tem, né? Então, por enquanto, era isso. Muito obrigado à presença de todos. E, mais uma vez, quero parabenizar esse pessoal aí do Projeto Iluminadores, tá? Conte comigo para tudo que precisar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhor presidente, caros colegas, eu saudar a Barra TV, Novo Tempo, e saudando o projeto Iluminador e saudo a todos os demais presentes. Quero dar os parabéns aos colegas pelas proposições e vou me deter no projeto Iluminadores agora. Queria deixar um versículo bíblico para vocês, que é a diferença, o sal e a luz aqui na terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Quero dar os parabéns para todos que fazem parte do projeto Iluminadores, criado pela Ana e pela Jocelaine, correto? E demais pessoas que foram agregando com o tempo. Eu sei o quanto é difícil fazer um trabalho voluntário assim, porque no início do trabalho muita gente critica, muitas pessoas não acreditam, e hoje vocês estão fazendo um ano, e esse é o primeiro de muitos anos que ainda estão por vir. Tenho certeza que vocês podem contar comigo e com meus colegas para o que vocês precisarem. E eu não pude ir nenhuma visita lá no Lar do Idoso e outras promoções que vocês fizeram, mas eu sei e vejo através do grupo, no WhatsApp, o que vocês sentem quando vocês vão lá no Lar do Idoso, quando vocês veem o sorriso daqueles idosos que estão lá, quando vocês vão lá nas vilas e atendem aquelas crianças necessitadas, que uma trufa, um bombom, uma simples coisa faz a diferença na vida deles. Para nós, uma bala ou um chocolate talvez não tenha importância, mas para quem está lá recebendo aquele presente, recebendo a visita de vocês, só eles sabem reconhecer isso. Parabéns. Não deem bola para críticas, que isso aí faz parte. E às vezes eu sei que vocês deixam as coisas de vocês, as famílias de vocês, sábado e domingo, e vão para lá. Vão e não tem hora para voltar. Tanto no Lar do Idoso, quanto nas vilas. E até pessoas doentes procuram o projeto Iluminadores, e o projeto também ajuda. Criança, eles doam fraldas e tudo mais que as pessoas precisam. Então vocês estão de parabéns, e não desistam, não deem bolas para críticas, e vão até o fim. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Dione.
Senhor presidente, colegas vereadores, Barra TV, Jornal Novo Tempo, suplente de vereador Dércio, presente, Maria Ivone, minha parceira, minha amiga, e o meu filho está presente ali. Eu queria me reportar neste espaço a respeito da falta de água ontem na comunidade. Me parece que foi atingido o bairro Três Vendas, bairro Mate Doce, toda a parte de cá, né? Pavão eu conto junto com Três Vendas, né? Bom, enfim, eu acho assim, ó, eu não acho não, eu tenho certeza, é uma falta de respeito de quem está sentado na cadeira, de no mínimo avisar as pessoas, ó, vai faltar água de tal hora a tal hora, ou não temos previsão da volta d'água. Ontem, por volta das 5h30, quando eu saí do CFC, eu vi que o pessoal estava ali trabalhando, mas eu não me liguei que iria faltar água. E também, depois voltando na nossa caminhada, era noite já, tipo 19 horas, e eles estavam ali trabalhando. Chegando em casa, eu liguei para a Corsã. Eu liguei para a Corsã que é aquele número que tem ali na conta, né? Me dizendo quem eu era e com previsão de que quando voltaria a água. Porque várias pessoas, a gente está no Face ali, e eles questionam a gente. E eles simplesmente disseram que não tinham previsão de quando a água iria voltar. Imagina a gente trabalhar duro um dia inteiro, né? E chegar em casa e não poder tomar um banho. Ou ter que voltar outro dia para o mesmo lugar do emprego sem poder tomar banho. Tem muita gente que trabalha assim. Que suado, se suja bastante, né? E não só isso, eu acho que é lei. Eles têm que comunicar. Ou comunicassem. Comunicassem eu como vereadora, o Vete, Claudir, o Cirineu, o Eduardo, o Atos, que nós avisaríamos a comunidade, um passo adiante, ou botado no Face, colocado no Face. Hoje em dia, sabe uma coisa no Face, todo mundo sabe, né? Então, para as pessoas poderem se organizar. Agora não. Eu, na minha opinião, eu acho que a coisa privada ela é sempre melhor. Eu sou completamente favorável à privatização. Favorável à privatização. Porque tem como a gente ir em cima e cobrar. Quando o meu colega Claudir, ele fala aqui nessa tribuna sobre um buraco em que pode cair crianças, isto é uma coisa séria, seríssima, e isto é prioridade. Mais prioridade, não querendo desdenhar a tal da parada, né? Mas é mais prioridade fechar um buraco que corre risco de vida do que construir uma parada. Não querendo comparar, eu estou falando em prioridades. E tu há de concordar comigo, né? Então, dá uma mão para o Claudir para que esse buraco lá seja tapado rapidamente. E quando fala em parada de ônibus, eu quero saudar o meu amigo, colega João Francisco, que até questionei ele quanto foi a parada, R$5.000, né? R$5.000. Cada parada, ele fez duas paradas. Tem um pessoal da Pavão lá, a mãe, até quem me pede muito é a mãe do Claudir, é muito minha amiga, né? Que eles querem porque querem uma tal de parada, né? Eu até pensei assim, pô, vamos dar um jeito de organizar uma parada lá. Mas, até podemos, mas R$5.000, mas aí não pode ser, eu até sugeri de a gente fazer uma parada ecológica, né? Tu não respondeu o processo, né, João Francisco? Não, né? Então, vamos dar um jeito de fazer aquela parada lá da Pavão, que eles estão pedindo há muito tempo, né? Quanto ao projeto dos iluminadores, eu quero parabenizá-los pela ação de vocês. Essa vereadora aqui, no ano de 2001 a 2004, fez nessa casa um projeto de lei de voluntariado. Eu acredito muito em trabalho voluntário. Muitas vezes as coisas são feitas e não são colocadas em Facebook. Sei também que todos os vereadores aqui ajudam muita gente. Muita gente mesmo. E hoje na Barra o pessoal está precisando mesmo de muita ajuda. E vai precisar mais com o que vem acontecendo por aí. Está com problema lá na CNPC, né? NPC, uma coisa assim, né? Lá na antiga Riocel, que vão começar a demitir pessoal. Então, isso me preocupa. E eu acredito no trabalho voluntário. E sempre disse para o Eduardo, meu sobrinho, que ele, como médico, ele pode também se doar, beneficiando desta lei, a atender no PA, no pronto atendimento, as pessoas, quando há necessidade, ele está amparado em lei, como voluntário. Existe essa lei e o senhor pode fazer isso. Viu, vereador? Obrigado. Sei que muitos falaram diferente no Face. Mas existe a lei. Muito obrigada, então. Volto no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, suplente vereador Dércio, ao presidente do PT, Luciano, ao pessoal do Iluminadores, parabéns pelo trabalho de vocês, não assinei junto essa moção aqui, essa parabenização. Não fui convidado, mas sou totalmente favorável. Sim. Não, mas pode falar. Eu dou a palavra, pode falar. No grupo?
No grupo Aviso Vereadores. Está ali no pé, tá, 14h34. Não, é só porque.
Mas então houve desentendimento.
Mas aí nós
Quando. Mas não, não, isso aí não vem ao caso, tudo bem. Mas sou favorável ao trabalho de vocês. Isso, tá bom, tá bom. Não, é importante que nós todos vamos votar favorável, o trabalho de vocês é bacana. Aí levando alegria para os idosos, para as crianças. Um país onde só se visa lucro e vocês fazem isso aí na melhor boa vontade para as pessoas. Parabéns para vocês. Também falando um pouquinho aqui da proposição do colega José Luiz, tu só queria assim entender, é desse lado de cá esse quebra-mola, José? Ah, tá, porque pro lado de lá tem, só que o lado de lá também precisa pintar e dar um pouquinho mais ondulado, porque não estão respeitando, porque ele baixou muito. É importante porque visa ali a segurança do pessoal que sai da empresa ali. No momento era isso, gente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Passamos para o intervalo regimental. Temos acordo. Declaro reaberta a sessão. Solicito aos vereadores que possamos discutir e votar em bloco as proposições número 111, 112, 113, 114 e 115 de 2017. Temos acordo? Passamos à discussão das proposições em bloco. Algum vereador quer fazer uso da palavra?
Gostaria da mesa mesmo.
O quê?
Fazer uso da palavra?
Vai lá.
Tem que lá?
Vai gravar. Depois não tem como constar nada.
Senhor presidente, colegas vereadores, então eu gostaria de, desde já, solicitar a nossa assinatura na proposição 113 de 2017, minha e do vereador Pedro Silvestre. Eu gostaria de solicitar à mesa que nos fosse dado essa gentileza. Muito obrigada.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Se houvermos acordo, né, não votamos ainda, alguém tem algum problema com os vereadores assinar junto? Não vejo o maior problema. Então, queria que conste para casa que a moção apresentada na proposição número 103/2017 é assinada por todos os vereadores. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra para discutir as proposições em bloco? Passamos ao processo de votação das proposições 111, 112, 113, 114 e 115 em bloco. Se algum vereador for contrário, por favor, se manifeste. Proposições 111, 112, 113, 114 e 115 de 2017, aprovados por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Vereador Atos.
Quero, presidente, nosso secretário Dado, os vereadores, quero agradecer à presidência por ter me aguardado um determinado tempo, que eu até não ia usar a tribuna, que eu estou com um problema de saúde em casa da família, e por isso que aconteceu esse um pouco de atraso. Também quero cumprimentar o jornal Novo Tempo, Barra TV, o vereador Dércio, o suplente Dércio, que está conosco, e o projeto dos iluminadores, que tem essa moção de parabenização, no qual eu me incluo dentro dessa relação. Parabenizo pelo trabalho e quero dizer a vocês que eu voltei a participar do Rotary Club e vocês foram mencionados pelo trabalho que fizeram no ano anterior, né, parece. A gente até tá aguardando que vocês voltem a fazer isso aí e a gente vai se integrar. Eu quero me integrar com vocês também na medida do possível, a maioria faz parte das três vendas, e a gente está ali de fácil acesso. Projeto dessa grandeza, dessa filantropia, eu sempre me envolvo porque precisamos disso. Há uma carência muito grande nesse segmento, terceira idade e crianças em geral. Então, vocês contem comigo, batam lá em casa, tudo que é possível, a gente vai estar junto nessa relação, nesse trabalho que vocês estão fazendo tão bonito. Eu gostaria de... Vereadora Johnny, eu quero te parabenizar em termos, porque respeito do táxi, eu já mais de 15 dias eu estou junto, né, vereadora? Com o direto. É que realmente, às vezes, o que acontece? Tem certas coisas que precisam ser pontuais, né, vereadora? Então, não, eu quero me congratular, provatar que eu, como líder, eu assinei porque é relevante. Pois não, vereador?
Tem a parte de explicações pessoais.
Não era para ter, não era para ter. Vereadora, era para resolver.
Vereadora, não tem a parte.
Eu acho que a vereadora não está entendendo.
A palavra está com o vereador Atos.
Fala. É bem-vindo. Até o contrário, isso já era para ter resolvido sem fazer isso. Então houve a interpretação equivocada, né? Porque eu já estive 15 dias falando com todos. Eu acho que falta atitude. Isso aí, por exemplo, um ponto de táxi, fala com o Tuquinha, fala com o Beira, se eu não me envolvi com todos e com todos, entendeu? Mas simplesmente protelam certas coisas. Eu acho assim, ó, sabe, nessa casa, estou dando força para o prefeito, porque eu acho que nós temos que dar um pouco de tempo, né, para que ele realmente possa fazer alguma coisa. Mas tem coisas pontuais. Um movimento desse, um segmento desse, que tem mais de 20 anos prestando serviço, não pode ficar desse jeito que está. Então não precisava eu vir aqui, não precisava a gente abrir mão para assinar as lideranças para que entrasse hoje a pedido de providência. Não, estou tranquilamente achando que não era necessário, né, vereador? Só isso. Então eu quero dizer assim, ó. São coisas que eu acho que tem que resolver, é que eles vão transferindo. Eu não estou aqui fazendo uma crítica assim aberta, mas estou fazendo o que tem que resolver, tem que ter atitude. Não adianta esperar por isso, por aquilo, porque a brigada não quer, o outro não quer. Nós temos que querer. O executivo tem que tomar posição. E eu acho que era para mais vereadores ter tomado posição disso aí antes também. Porque isso aí, ó, com todo respeito, isso é uma causa justa. Tá? E eu estava meio dizer, eu, o Lucas, tivemos um pouquinho lá, e o resto, eu acho que não houve, assim, aí foram até a vereadora, né? Com certeza é interessante. Então, por isso que eu abri mão de assinar, né, vereadora? Projetos, proposições, pedido de providência dessa grandeza, sempre conta com a liderança do PP para assinar com qualquer um, tá? Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Bugri.
Pode ser Bugri? Então tá bom.
Tenha a minha permissão. Senhor presidente, demais vereadores, quero agradecer também a presença da nossa fotógrafa do Bauer aí presente, Novo Tempo, que eu não cheguei a falar antes aí, o Barra TV, suplente Délcio, e quero dar uma fomentada aí nessa a respeito da falta d'água de ontem também. Uns anos atrás era se avisavam, né? Não sei o. Então, o que eu peço, junto com meus colegas aí, a gente fazer um ofício para. Existe um contrato? Então, vamos verificar isso aí para a gente. Que é uma desconsideração com a gente mesmo, se a gente atrasar uma conta d'água, eles vão lá e já cortam a nossa água, né? E a gente fica um dia sem água ali, sem a comunicação nenhuma de que vai faltar. E aí eles não estão nem aí pra gente, é a parte mais fraca, né? Então, era isso que eu queria passar uma explicação. Obrigado, então, mais uma vez pela presença de todos aí.
Obrigado, vereador.
Se permite, os demais vereadores,
Palavra, vereadora Joane.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Atos, eu acho que eu não entendi muito bem, mas eu só trouxe a esta casa uma solicitação que foi do presidente dos taxistas, né? Eu presenciei ali, vereador, o senhor falou muito bem nessa tribuna, a Brigada Militar não é a Brigada Militar, uma pessoa da Brigada Militar, e a gente tem que dizer o nome, Sargento Vanderlei. Sargento Vanderlei colocou o dedo na cara do taxista, dizendo que iria tocar a viatura por cima. Ontem ele disse um monte de desaforo para o taxista, dizendo que ia multá-lo. Multa? Multa, né? Pode multar. Agora, para que isto? Brigada Militar, ela não manda no trânsito do município. Ela tem um convênio com a nossa prefeitura? Tem. A autoridade máxima no trânsito em nosso município é o prefeito municipal. A autoridade máxima na nossa RS é o nosso governador Sartori. A autoridade máxima na BR-116 é o nosso Temer. Então, isso é bem claro. O prefeito, ele coloca o estacionamento aonde ele quer que seja. É claro isso. E a Brigada Militar, ela tem que respeitar a vontade do prefeito. E que nós, vereadores, também, ele disse, vereador Atos, o sargento Vanderlei disse que nós, vereadores, não poderíamos fazer nada. De repente, a prefeitura está amarrada a alguma coisa de regulamentação. Como nós temos jurídico na casa, duas pessoas super competentes, e também temos o vereador Cirineu, que também é da área jurídica, nós podemos ajudar e ajudamos. Mandamos pronto, é só fazer. Então, assim, ó, é só executar o trabalho. Caso não queiram fazer, a gente pode fazer também. Até isso o presidente se propõe, a colocar a placa e a pintar a lista no chão. É muito simples, é fácil demais. Mas nós temos que resolver, vereador Atos. Sei que o senhor está na luta há 15 dias, eu estou vendo a achacalhação do sargento Vanderlei em cima dos taxistas, que é uma falta de respeito com as pessoas que há anos vivem na cidade, que pagam seus impostos para trabalharem. E eles vão intimidar. A mim não me intimido. Nunca. E nunca vão me intimidar. Agora, eles têm que respeitar os taxistas. Quanto a nossa Corsã, vereador Claudir, né, que questionou que eles não cortam, né? Eu lembro que quando eu fui vereadora, por 10 anos a gente aprovou um contrato aqui na casa. Deve de ter aqui na casa o contrato. Ali tinha várias coisas, sendo que nós poderíamos, como vereador, cortar, colocar alguma coisa dentro do contrato também, que seria, porque eles prestam serviço para a comunidade, que seria não cortar a água. Me lembro que eu quis colocar isso dentro do contrato, que era proibido cortar água das pessoas no contrato. Isso aí foi em 2002, 2003, não me recordo bem. Mas esse contrato, ele existe. É um contrato que é feito entre prefeitura e a Corsã e passa por nós, pela Câmara Municipal. É a prestação de serviço deles para a nossa comunidade. E existe, é lei, eles têm que avisar a comunidade que vai faltar água. Eles têm que avisar que vão cortar a água do cidadão. Eles têm, é lei. Eles são, as pessoas são cidadão, conhecedores dos seus direitos e seus deveres, isso é ser um cidadão. Eles têm direito de receber a informação e a Corsã tem dever de informá-los que estão fazendo serviço. Nada contra aquelas pessoas que pareciam um tatu ali, trabalhando ontem, que eu vi. Então, eu deixo o meu repúdio a quem está sentado com a caneta na mão e deixo o meu louvor, então, às pessoas que estavam ali até muito tarde, disse que trabalhando para consertar, então, o problema que houve, havia ocorrido. Então, era isso, vereador Atos. Espero que tenha me entendido bem, que não foi... Que nós podemos, sim,
tempo, vereador,
como 9 vereadores, sermos uma unidade. E podemos ajudar, sim. Tem que trazer os problemas para dentro da casa, porque a gente consegue resolver, sim. Aqui tem muitos entendidos em várias coisas, em várias áreas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, apenas para concluir o que eu havia iniciado no grande expediente, com relação a esse primeiro encontro das Oliveiras e o 26º encontro do Arroz, eu quero aqui registrar o meu agradecimento especial à senhora Nadir Terezinha Feijó, a Dila da Emater, a presidente do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro, na pessoa da senhora Marília Terra Lopes, a minha amiga Solane do sindicato, ao amigo grande da fábrica de gaiteiros, o secretário Everton Antunes e a servidora Patrícia Ramos pela acolhida que recebi hoje na fábrica de gaiteiros por ocasião deste evento. Quero também trazer aqui o meu registro e acho importante que se fale. As coisas são muito difíceis, os recursos, a burocracia, tudo é muito complicado. Então, às vezes, a gente cobra, e cobra com razão, porque as pessoas, os eleitores, nos atacam na rua e cobram as soluções dos problemas. Mas, quando as coisas são realizadas, a gente tem que registrar. Pode parecer pouco, mas aquela parada de ônibus ali nas Três Vendas, que foi um pedido de colegas aqui desta casa, pode ter demorado, mas está lá. São pequenas coisas, são pequenos gestos, diante de algumas dificuldades, mas que têm uma solução que atende uma comunidade inteira. Faço aqui também o meu registro, o meu agradecimento ao senhor secretário da Saúde, Paulo Kleber de Caldas, ao senhor prefeito Jair e ao vice Carlinhos, porque essa semana houve a contratação de médico para atendimento no interior, Douradilho, Passo da Estância e Serrinho. Isso é uma conquista dessas comunidades. Tem aqui um representante do interior, o meu colega João Francisco, ele sabe bem a importância que é o morador do interior poder ter, nem que seja um dia da semana, o atendimento de um médico lá no interior. Às vezes é muito difícil você sair da sua comunidade, sair da sua propriedade rural e ter que vir procurar trazer um filho porque está com febre, algum problema e tal. E o médico que ali atende, ele vai ajudar nesses dias. O ideal é que tivesse um por dia em cada comunidade, todos os dias, mas isso não é possível. Então, eu quero aqui registrar o agradecimento e o meu elogio à administração, porque eu acho que nós temos que reconhecer também, né? Pedir, reclamar, isso é justo do ser humano, mas nós temos que ter a grandeza também de reconhecer as coisas. Reconhecer o esforço do administrador. E isso o prefeito está fazendo. A administração municipal está se empenhando. Não consegue atender tudo naquele tempo que a gente espera. Eu já fui administrador municipal. Eu sei que o relógio do serviço público, ele não anda com a mesma velocidade que o nosso, que nós carregamos no pulso. Ele tem um tempo mais espaçado. Ele exige formalidades, ele exige burocracia, a lei dita regras, e por isso nem sempre o serviço público pode equiparar-se ao serviço privado. Se você precisa de alguma coisa na sua casa, você sai e diz o seguinte: eu vou procurar o melhor preço e vou comprar, tenho dinheiro, vou comprar, ou vou parcelar, ou coisa parecida. Enquanto que no poder público, nem sempre é assim. Você tem que licitar, você tem que mandar projetos, você tem que buscar para poder atender a demanda da população. Então, registro aqui o meus parabéns à administração nesse sentido. Com relação ao que a vereadora Johnny trouxe aqui dos taxistas, eu confesso à senhora que Eu fui procurado por alguns motoristas ali com relação a isso. O assunto foi levado para a administração municipal. Inclusive, o setor de engenharia esteve no local olhando para buscar uma solução. Mas eu volto a frisar. Nem tudo é feito no tempo que a gente espera. Eu me lembro daquele ponto de táxi há muitos anos. Tem que se achar uma solução? Sim, temos que achar uma solução. Nós não temos onde colocar os motoristas de táxi, o estacionamento. Nós temos ali o estabelecimento onde se tira a carteira de motorista, que precisa ter um espaço na frente. O comércio também se sente, às vezes, prejudicado. Quando um ônibus estaciona na frente, fica a manhã toda fechando a vitrine de uma loja. Então, a solução, eu tenho certeza que com o encaminhamento que a vereadora trouxe hoje, vai ser concretizado. Era isso. Agradeço a presença de todos e a atenção para comigo aqui dessa tribuna. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Solicito ao vereador Lucas que tome assento. Senhores colegas, demais presentes, a pauta da sessão foi curta, mas apareceram várias outras pautas que não estavam dentro da nossa ordem do dia. Por isso que eu retorno essa tribuna agora em explicações pessoais. Também, como o vereador Sineu fez, eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito Jair, vice Carlinhos, secretário Paulo Clever, diretora de saúde Sandra Collor, por diretamente fazerem parte da contratação do médico do interior. Uma demanda antiga, trazer, a estratégia da família traz o médico para mais perto da comunidade. Né? Será um dia na Serrinha, um dia no Passo da Estância e um dia no Douradilho. Estão vendo a possibilidade de, pelo menos, fazer um grupo mensal no Passo Grande, que é uma comunidade maior, que, infelizmente, não tem um posto de saúde montado. Então, queria parabenizar, e sabendo da dificuldade de se conseguir médicos, a vereadora já foi secretária, sabe disso, é muito complicado, mas logramos êxito dessa vez, esperamos que se mantenha isso, e que não tenhamos mais esse tipo de dificuldade, como aconteceu também no pronto atendimento. Foi falado aqui também a questão da Corsã. Concordo com tudo que foi dito aqui. A CE, que já presta um serviço, na minha opinião, meia boca, avisa, pelo menos na internet, né? Avisa no site lá quando é que vai ter interrupção programada. Mas, quando eu vi aquele post ontem no Facebook, até porque eu não estava na cidade, estava em Porto Alegre, eu imediatamente falei com a gerente da Corsã do município, Letícia Pasternak, qual me informou, né, que eles estavam resolvendo o problema, que é o seguinte: a pressão da água aqui na Tangará baixou muito depois da construção do encanamento até o Passo Grande. E era isso que eles visavam arrumar com aquele buraco ali na frente da academia do Laux. Infelizmente, pelo que ela me passou, a obra se alongou demais, né? Mas concordo com todos aqui que esse tipo de problema tem que ser avisado com antecedência, até porque é lei, né? Não concordo com a vereadora com relação a privatizar o serviço de água. A água é um bem natural. E privatização, eu sou adepto de algumas, principalmente as apresentadas pelo governo do Estado, que não incluem a Corsã. Mas a água é um bem natural e privatizar não significa necessariamente não ter um serviço de qualidade, né? Até porque a Oi é o maior exemplo aqui, que não presta serviço de qualidade e acaba prestando serviço de qualidade no momento que a gente recorre a um ente público, a Anatel. Reservei também para falar da questão da CMPC. Por favor, colegas, eu sei que o terror em Guaíba e na região é grande com essa questão da CMPC, mas a CMPC lançou uma nota bem clara dizendo que ninguém vai ser demitido. Por quê? O que aconteceu? Teve uma falha de engenharia na caldeira. Eles tiveram que trazer gente da Alemanha, se eu não me engano, para identificar o que aconteceu. Identificaram um problema. Tinha duas escolhas: manter a produção faturando 70%, 60-70%, conforme a nota, ou arrumar até final do ano, deixando de produzir, e retomar 100% ano que vem. Tudo isso é coberto por um seguro. E eles reiteraram na nota da CMPC, não falo eu, a CMPC fala, que não vai haver demissão alguma. Em tempos de crise, por favor, não vamos propagar notícias, os fake news, né, que é uma coisa que tem aparecido muito nas redes sociais. Também reservei esse espaço para falar da questão dos táxis. Colegas, mais um pedido, não como presidente, mas como colega, como político também. Não vamos procurar querer saber quem é o pai da criança. O que a vereadora fez hoje foi correto, né? Nós estamos há 15, 20 dias, não era só dois vereadores, três. E também não faço questão de dizer que estava ou não estava junto nessa questão, solicitando essa arrumação, digamos a palavra, do local adequado para o ponto de táxi. E agora a casa apresenta, legítima representando o povo, um pedido para que isso seja solucionado, né? Porque é um problema não só para os taxistas, é para toda a comunidade, enfim. E encerro dizendo que os iluminadores, gostaria de falar mais uma vez, fazem um trabalho único aqui no município. São poucas as associações, as entidades realmente organizadas, e eu faço questão de voltar a falar deles, de parabenizar e também agradecer a presença aqui na Câmara hoje, uma vez que o nosso município passa, como eu falei anteriormente, por uma crise econômica importante, e toda ajuda, toda assistência social é muito bem-vinda. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de pedir desculpa ao vereador Lucas, que nós não observamos de forma correta o regimento interno. Houve uma confusão. Palavra de líder, pequeno expediente de discussão. A parte, grande expediente de discussão. Então, não há a parte no pequeno expediente, nem nas explicações. E não há palavra de líder no grande expediente e explicações pessoais. Fez certo, exatamente. Por isso que eu estou pedindo desculpa, senhor. Gostaria também de reiterar o convite. Ninguém pode, o regimento diz que ninguém pode interromper a mesa quando está falando. Estou terminando. Gostaria de reiterar o convite da secretaria. Não tem a parte. Também não tem questão de ordem. Estou encerrando a sessão. Questão de ordem para o quê? Acabou a sessão? Tá bom, fale. Sim, nós vimos, né, Eduardo? Pedimos até um parecer externo e não cabe. Não cabe, não tem nenhuma citação de vistas no regimento que a gente tem encontrado no regimento. Talvez tenha na lei orgânica alguma coisa. A gente pode rever isso a posteriori, pode ter certeza. É, e também já queria aproveitar, ainda bem que o nosso assessor Eduardo Ibner, doutor Eduardo Ibner, nos avisou que eu gostaria que essa casa apreciasse a alteração do regimento interno na próxima sessão, se possível, amplamente discutida pelos funcionários, alguns vereadores já deram sua opinião também. Eu gostaria que no dia 14 de setembro a gente possa votar isso e aprovar essa reformulação do nosso regimento interno. Reitero então o convite da Secretaria de Saúde, amanhã aqui na casa, aqui na Câmara de Vereadores, das 10 ao meio-dia, das 13 às 15 horas, primeiro encontro de educação continuada da saúde, retomando o modelo de assistência básica na estratégia de saúde da família. É um momento que as equipes da saúde da família vão receber instruções da 2ª Coordenadoria de Saúde para tentar trazer um serviço de mais qualidade na nossa estratégia de saúde da família. Então, reitero o convite a todos os vereadores para participarem. Próxima sessão ordinária, no dia 14 de setembro de 2017, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão.